Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Ora, bem-vindos a mais um Sala de Museu, aqui no auditório da RUM, desta vez com mais uma artista plástica e visual, a Mafalda Santos, mais uma, porque havia promessa no início destes episódios de as sessões serem maioritariamente dedicadas a mulheres, artistas e programadoras mulheres, e hoje cá estamos, e ainda por cima com um 2 em 1, com uma artista e simultaneamente também programadora cultural. Bem-vinda, Mafalda, e gostava de começar por te perguntar alguma coisa que se calhar muitas pessoas se questionam quando olham para o teu trabalho. E esse estado de ordem que tu procuras no teu trabalho, esse perfeccionismo, essas histórias que tu contas através do desenho, da linha, etc., correspondem a uma quietude interior ou é o contrário? Ou é uma forma de, através do teu trabalho, tu encontrares a ordem que te falta?
Acho que... Olá, Helena... Acho que acertaste na murcha, precisamente é fruto dessa procura de uma quietude e de uma ordem interior, sem dúvida. E não um espelho daquilo que existe dentro de mim, mas principalmente dessa procura.
Tu começas, tu fazes a tua formação nas Belas Artes do Porto, começas depois a expor, etc. Como é que é o caminho para tu descobrires a tua identidade plástica, etc.? Como é que fazes esse caminho?
Fiz esse caminho, agora, claro, olhando para trás, sempre muito associado a toda a dinâmica que fui conseguindo criar com outros artistas e colaborações que fui fazendo na criação de projetos e de programação de espaços, residências, toda essa experiência colaborativa, no fundo, está de braços dados com a minha prática artística.
Tu és uma contadora de histórias, uma intérprete de arquivos. Nós conhecemos-nos em 2012, em Guimarães, e nesse projeto muito em concreto, eu não conhecia o teu trabalho antes dessa data, tu foste desafiada a interpretar os arquivos, a história de duas instituições e a traduzir isso numa intervenção pública, num espaço fechado, mas pública, porque era um espaço que era ocupado. E o que me surpreendeu foi, de facto, tu teres feito esse arquivo de forma, teres feito a leitura desse arquivo de uma forma hiper minuciosa, detalhada. Depois havia um código de cor que era atribuído a diversas tipologias de atividades, e no fundo há ali uma rigidez, mas também uma leveza na intervenção nos espaços, em que tu procuras organizar um arquivo de história e de histórias que era desorganizado. Tu és convidada também porque o teu trabalho já tinha essa dimensão, e eu sei que tu continuaste interessada em arquivos, que és uma colecionadora de folhas de sala, de materiais, etc. Qual é o teu interesse por essa dimensão do arquivo e da memória? O que é que tu encontras? É só material plástico para tu fazer dessas tais cronologias? Tens de facto um interesse pela história das coisas?
Tenho um interesse pela história das coisas e também por este desafio de dar uma imagem a esta rede de relações, de existências, este mapeamento de existências. E gosto muito, principalmente, de conseguir espacializar a leitura destas histórias e destas relações. E eu acho que vem muito e tenho realmente pensado um pouco sobre isso, ter vivido esta transição de um mundo que era bastante mais analógico há uns anos atrás, e que e com a introdução da internet, uso da internet, a largada da internet e dos telemóveis, etc., esta hiperconectividade criou em mim uma espécie de vertigem e uma necessidade de me localizar nesta rede tão extensa de relações e de caminhos possíveis na interligação, na ligação da informação. Então há quase assim uma necessidade de me localizar, de mapear, também para me localizar a mim mesma no meio de todas estas informações.
No meio do teu currículo artístico, é um currículo internacional, com exposições aqui, além fronteiras, etc., também foste combinando esse percurso com o percurso de programadora, dinamizadora cultural. E no meio deste caminho, não é? Tu és do Porto, és portuense, mas no meio deste caminho foste para o Alentejo. Fala-nos um bocadinho desse projeto e como é que foste lá parar.
O Alentejo, fui viver para uma casa que era do pintor Michael Bieberstein e da sua mulher Ana Nobre de Gusmão, escritora, com quem, através do Manuel Mesquita, meu marido, temos relações familiares, são tios do Manuel Mesquita, e era uma casa que frequentávamos, uma casa onde passavam muitos músicos, artistas. Também num contexto natural muito bonito, num vale junto a um ribeiro, a um antigo moinho, e uma casa sempre muito viva e de partilha artística lá. Quando o Michael Bieberstein faleceu repentinamente, a tia do Manuel, Ana Norte Cosmão, não quis continuar a viver nessa casa, quis voltar para Lisboa, então nós propusemos manter a casa viva e ativa, indo viver para lá e criar uma residência artística que pudesse continuar a receber artistas, músicos, para virem desenvolver os seus trabalhos. Tivemos 5 anos lá. Nossa primeira residente foi a Cláudia Varjão, que esteve a preparar o seu filme que rodou depois no Japão, e a partir daí conseguimos também criar algumas parcerias com a Zé dos Bois, com a produtora Som e a Fúria, que foram enviando músicos e realizadores que iam desenvolver argumento, raperás, etc., e também com a Fundação Eugênio de Almeida em Évora. E no fundo, nesse contexto muito rural e isolado, conseguimos criar ali condições para que belos projetos se materializassem.
Bom, tu falaste do Manuel Mesquita e uma das tuas seleções musicais, uma das músicas que tu escolheste para a nossa conversa de hoje, é precisamente de uma espécie de heterónimo, alter ego, o Garcia da Selva, o Manuel Elminho. Queres-nos explicar um bocadinho porque é que escolheste este tema?
Escolhi este tema para já. Ele foi produzido em 2021, tem a ver aqui com o Rio Minho, foi feito cá em Vila Nova de Cerveira, e tanto esta música como a seguinte que selecionei tem a ver com esta relação com o Rio que está tão presente aqui. E que faz parte agora do meu cotidiano. Gosto muito de caminhar, de passear, e o Rio tem realmente esta presença forte com a qual me sintonizo todos os dias e que parece tantas vezes sim, ele espelhar aquilo que vai muitas vezes por dentro, e que também lado a lado com ele caminhando consigo também ir organizando os pensamentos e aqui a minha paisagem interior.
Então vamos ouvir Garcia da Selva, El Minho. Ok, voltamos à conversa aqui com a Mafalda Santos, artista plástica e visual, portuense, mas uma mulher do mundo. Estávamos há bocado a conversar sobre o projeto de residências artísticas que desenvolveu com Manuel Mesquita no Alentejo. Queria-te perguntar desse projeto, desses 5 anos, há algum artista que tu tenhas gostado particularmente de receber pela peculiaridade do projeto, pela singularidade do encontro que se proporcionou? Há alguma coisa assim que te surja destes 5 anos que tu achas que te tenha marcado ou divertido de uma forma diferente?
Houve um projeto que me deu particular prazer, também por ter ligação a esta questão da caminhada, que foi um projeto desenvolvido pelo Círculo das Leitoras Peripatéticas, projeto de Susana Pomba, Susana Gaudêncio e Sofia Gonçalves, e que partia da biblioteca pessoal da Ana Nobre de Gusmão e do Michael Biberstein, que existia dentro da nossa casa, do Moinho da Fonte Santa, e elas, a partir dos livros que foram encontrar nesta biblioteca, desenvolveram uma espécie de guião que convidava uma caminhada na zona à volta da casa, uma caminhada onde ia sendo feita a leitura destes textos que elas desenvolveram a partir do que foram encontrando na biblioteca. Tivemos a oportunidade de criar um evento, vieram algumas pessoas de Lisboa, do Porto, etc., fazer esta caminhada, esta leitura em andamento, peripatética, e foi realmente uma residência que teve um resultado muito interessante, divertido, e também que vai de encontro ao meu próprio gosto pessoal, que eu próprio gosto muito da caminhada, fazer caminhadas para até para pôr as engrenagens artísticas em ação.
Quando é que o Alentejo deixa de fazer sentido?
O Alentejo, infelizmente, deixou de fazer sentido devido ao isolamento e a alguma distância que também fui sentindo de alguma atividade cultural mais pulsante, distância dos amigos e da família, e no fundo vir para a Vila Nova de Cerveira acabou por fazer o casamento mais feliz possível entre estar numa zona mais calma, mais rural, mas ainda assim estar no meio imbuído de alguma atividade cultural e artística, aqui com a presença, claro, da Bienal.
Tu sentes que esse é um dos problemas, um dos riscos que o país tem, são esses territórios de isolamento, que não são capazes depois, no fundo, fixar novas gerações. Sentiste que o Alentejo e outras regiões do país que podem ter ali um problema a médio e longo prazo?
Sim, acredito que sim. E temos exemplos de como é que essa atividade, por exemplo, temos o Montemor um novo, tem realmente bastante atividade cultural, e vemos que há muita gente que se começa a fixar por ali. Temos até o próprio Ai Weiwei, que foi viver para aquela zona. Não há de ser por acaso. Claro, pode não ser um critério para toda a gente, mas é sem dúvida, pesa imenso, não é? Haver essa atividade cultural é essencial para a qualidade de vida das populações, a todos os níveis.
Haver coisas para fazer.
Coisas para fazer, ver, comentar, participar ou não, mas sim, é preciso realmente haver vida cultural.
Quando muitas pessoas que visitam o país e com as quais acabamos por conversar dizem-nos isto, talvez nós depois comecemos a sentir quando também viajamos com mais atenção. O Alentejo tem um tempo próprio, não é? Tudo é já ali, mas demoras imenso a chegar. E o Minho, pelo contrário, na sua complexidade, é um território denso, não é? Uhum. É desorganizado, desordenado, portanto as coisas efetivamente são mais próximas e mesmo em territórios fora dos centros urbanos, Braga, Famalicão, mesmo até Viana, sente-se essa maior confluência de coisas. Uhum. Essa diferença de tempo, do tempo do Alentejo para o tempo do Minho, trouxe alguma coisa de nova ou diferente ao teu processo criativo?
Eu creio que sim. Esse tempo do Alentejo é maravilhoso. No entanto, talvez para o meu feitio, para a forma como vivo as coisas, o Minho combina melhor comigo e dá-me mais energia para trabalhar. E continua a dar-me o lado mais contemplativo e o tempo, uma vivência do tempo diferente que também preciso. Por isso acho que aqui se consegue um equilíbrio bastante feliz.
Esgotaste os arquivos alentejanos, há mais arquivos no Minho para tu explorares?
Acho que não esgotei os arquivos alentejanos, acho que em todo lado há sempre muita coisa para explorar. Agora, sim, acho que ainda aqui o Minho oferece muita coisa.
Nesta tua mudança para Vila Nova de Cerveira, acabas por passar cá os 2 anos e qualquer coisa de pandemia, e depois inicias uma colaboração com a Fundação Bienal de Arte de Cerveira, também como programadora. No rescaldo dessa atividade, qual é o balanço que tu fazes desta colaboração com a Fundação, com a colaboração com a Bienal, e deste teu trabalho aqui de conhecimento? Foi também importante para ti este trabalho para tu te enamorares pelo território?
Absolutamente. Eu, claro, eu trabalho como artista, acaba por ser um trabalho bastante solitário. Poder sair do ateliê e voltar no fundo àquilo que também sempre fiz, mesmo no Porto, estar em contacto com outros agentes, colaborar, organizar projetos, exposições, intervenções, reativou uma parte de mim que andava um pouco adormecida, e fez-me enamorar realmente muito mais aqui por Vila Nova de Cerveira, por toda esta região, porque eu tive, claro, o privilégio de a conhecer melhor, todo este trabalho de campo, de conhecer as 15 freguesias de Vila Nova de Cerveira, e os seus agentes, representantes, habitantes. Foi muito enriquecedor e também ao mesmo tempo contribuiu para me fazer sentir mais parte desta vila.
Alguma comunidade, algum grupo de pessoas que tu queiras destacar, sei lá, pela vivacidade, pela inovação, algum grupo de pessoas aqui neste trabalho que tenhas conhecido que tu sintas estas pessoas realmente inspiraram?
Sim, creio que quase todas sente-se grandes sentido de missão e de amor à terra e de vontade de a promover, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso tudo é extremamente inspirador. Há certas freguesias, claro, muito mais proativas e que trabalham mais pelas suas comunidades, também muitas vezes pela sua própria dimensão e maiores recursos que possam ter. Há freguesias que são realmente mais pequeninas, que se batem com mais dificuldades. Mas, no geral, foi realmente maravilhoso poder conhecer todas estas pessoas. Gostei também muito de conhecer, por exemplo, o Coletivo das Mulheres à Serra, que é um grupo de ativistas, mulheres que andaram a batalhar na defesa da Serra da Arga contra a exploração mineira, a exploração do lítio na serra. Neste caso, é um grupo onde não estão só cerveirenses, estão mulheres de outros municípios, mas no geral realmente há pessoas de grande valor e que estão todos os dias no terreno, em contacto muito direto com as pessoas, e na maioria são pessoas com uma grande sensibilidade também para as necessidades das pessoas, e também lá está, conseguem realmente transmitir esse amor pela sua terra.
Tu falaste muito aqui de colaboração. Este artista já tinha sido sugerido, de resto, por uma outra artista que tu gostas muito, que é a Fernanda Fragateiro, o Brian Nimo. O Brian Nimo é um tipo de colaborações, não é? A carreira dele é marcada não só por temas originais, mas por muitas colaborações com outros artistas. E este By the River, já disseste que também tem a ver aqui com o Rio, mas o Brian Nimo em particular, porque é que tu escolheste o Brian Nimo?
Escolhi porque gosto.
É um dos teus músicos. Ele é mais do que um músico, é verdadeiramente um criativo de eleição.
Sim, sim, é um deles. Eu tenho um gosto musical bastante eclético. Em jovem era uma fanática por José Afonso, por exemplo. Cheguei até a ponderar escolher uma música dele. E também pronto, eu vivi parte da minha infância nos Estados Unidos, por isso também vários músicos americanos também me inspiram bastante. Realmente escolhi esta música principalmente por esta relação com o rio e
está. E com a água, não é?
E com a água,
costuma-se dizer, sim. Quando houver seca no Minho, está tudo morto por aí abaixo e, portanto, o Minho é um território de água. Então vamos ouvir Brian Eno, By the River.
This river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down.
Bom, voltamos à conversa e quase no finalzinho, Mafalda, há dois... duas séries, se quisermos, de trabalhos teus, com os quais acabo por contactar mais diretamente e que têm, que são separados por uma pandemia. Em 2019 fizemos uma exposição tua, em que tu trabalhavas a partir de um conjunto de restos de papel de gráfica, não é?
Uhum.
Com os quais construías formas, livros, etc. Gostava que nos falasse um bocadinho desse trabalho, porque é um trabalho em que eu acho que tu vais buscar menos talvez a ferramenta do desenho e és quase mais uma agregadora de formas, estás à procura do desenho que a forma já tem. Gostava que nos falasse um bocadinho sobre essa série de livros, se quisermos. Alguns são livros, outros uhum. são plataformas, mas eu acho que sendo vestígios de coisas que já foram outras coisas, também tem muitas histórias.
Sim, no fundo são livros que não se podem ler, não é? Perdem essa qualidade háptica, mas me agrada nestes trabalhos, trabalho com papel de gráfica, impresso, são provas que correm mal, estão destinados à destruição estes materiais, mas no fundo, ao cortar, ao guilhotinar estas resmas de papel, forma-se uma imagem, um desenho. Mas não temos acesso ao seu interior, não conseguimos ler a informação que cria estes desenhos, quase como que indexam algo ao qual não temos acesso e que só podemos adivinhar. E agrada-me essa tensão entre a imagem bidimensional que cria, mas toda a vida e a informação que contém. Tem a ver novamente com esta questão de sentirmos esta hiperconectividade, o acesso a uma informação muito vasta atualmente, mas nem tudo está ao nosso alcance, não é? E agrada-me fazer estas agregações, estas formas com este material, criando livros que parece que tenham eles próprios uma vida própria, vão ganhando diferentes configurações.
Ao contrário, esta série mais recente que está em exposição ainda no Museu Provincial de Pontevedra, um dos seus trabalhos, é o contrário, é a palavra exposta.
Uhum.
E é uma série em que tu de alguma forma agregas palavras do arquivo do teu próprio ateliê, portanto ele também é um bocadinho consequente do que tu tinhas à disposição em tempo de pandemia.
Certo. Então, esta série de desenhos, eu fui procurar, fiz uma espécie de arqueologia das palavras. Tenho vindo a fazer desenhos em que conecto diferentes protagonistas da cena artística, a eventos, a espaços, e neste caso fui buscar as folhas de sala de exposições que visitei de 2000 a 2020. E fui fazer então uma arqueologia, não é? das palavras usadas nos textos das folhas de sala, das quais destaquei as frases onde eram descritos os efeitos provocados pelas obras no espectador, ou que supostamente provocariam no espectador. E foi um trabalho interessante fazer por deixar de estar a trabalhar no fundo à superfície, né, destas ligações, e ir também aos conteúdos. E fiz, pronto, um paralelo com um momento, foi feito durante o confinamento, e fiz um paralelo com este momento que estávamos a viver, e chamei esta série de desenhos Efeitos Secundários, brincando um pouco com essa paranoia, não é? Que estávamos a viver no momento da pandemia.
O que é que escolherias de Zeca Afonso?
Há uma música que eu gosto muito, por acaso escolhi numa entrevista anterior, que é a Canção da Paciência. É uma música muito bonita.
Então vamos ficar com a Canção da Paciência, porque esta acho que tem tudo a ver com o teu trabalho, um trabalho paciente, persistente. Agradecer-te ter estado connosco, ter estado aqui no auditório da RUM, e desejar que tudo continue a correr, e sobretudo que a paciência necessária para o trabalho que tu fazes não falte, porque nós precisamos do teu trabalho criativo, porque ele marca um tempo no território artístico português e internacional, e portanto desejar que não te falte a paciência e agradecer-te ter estado connosco.
Obrigada.
Irão nascer, mas ondas da praia arrebentar já não faz sentido ter ou não ter. Vivo com meu ódio a mendigar. Tenho muitos anos para sofrer, mais do que uma vida para andar. Bebo ferro amargo até morrer, já não tenho pena sem esperar. Melhor dizer, a vida não presta para sonhar. Minha luz dos olhos que eu vi nascer num dia tão breve a clarear. As águas do rio são de correr cada vez mais perto sem parar. Sou como um morcego, vejo sem ver. Sou como um sossego sem esperar. E luas irão nascer, mas ondas da praia arrebentar já não faz sentido ter ou não ter. Vivo com meu ódio a mendigar. Tenho muitos anos para sofrer, mais do que uma vida para andar. Bebo ferro amargo até morrer, já não tenho pena sem esperar.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.